Muito boa tarde a todos e a todas, tantos quantos que estão cá, quanto nos acompanham via web. Creio que estamos em condições de começar esta reunião ordinária, dando continuidade à parte da manhã, que foi só uma matéria específica, não é? E vamos começar. Começamos pelo ponto 1, precisamente, aprovação das atas 72 e 73. Pergunto se alguém tem alguma observação a fazer em relação à ata 72. Não sendo o caso, estamos em condições de votar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Pergunto mesmo em relação à ata número 73. Alguma observação? Não havendo, vamos votar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Iniciativas legislativas. Temos uma para distribuição. Ai, tem a petição. Passei por cima da petição, que não é nada meritório. Há uma petição e há uma... Portanto, a nota de admissibilidade está feita. A petição é sobre parar a destruição das Alagoas de Lagoa, com 4.472 assinaturas. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Se porventura já tiverem alguém indicado, agradecia que identificassem. Muito boa tarde. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será o Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado. Será então o Sr. Deputado Rui Cristina a fazer como relator desta petição. Passamos para as iniciativas legislativas. O projeto de lei apresentado pelo PAN procede à cessação do regime jurídico de impacto ambiental aprovado pelo decreto-lei. Portanto, relator também cabe ao grupo parlamentar do PSD. Se for possível também dar indicação.
Sr. Presidente, será o Sr. Deputado Luís Leite Ramos.
O Sr. Deputado Luís Leite Ramos será o relator desta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Vamos a um outro ponto, que é uma nova apreciação por 60 dias de um projeto de lei apresentado pelo PAN e de um outro apresentado pelo PEV, que está precisamente a entrar ao momento. Do PAN temos alguém em linha? Muito bem. Da parte do PAN, estamos a falar, Sra. Deputada Mariana Silva, sobre uma nova apreciação de dois projetos de lei do PAN e do PEB, e por um período de 60 dias. E temos a informação da parte do PAN, que não podendo estar presente, deixou essa informação, que não se opõe a que seja estabelecido um prazo de prorrogação para esta apreciação. Também não se opõe. Ah, está bem. Temos que propor um prazo para a apresentação de propostas de alteração dos diferentes grupos parlamentares. Se porventura estiverem interessados em tal. Estamos no final de abril. Faz-se.
Sr. Presidente, relativamente a estes dois projetos, o PSD tem uma posição muito próxima já daquilo que eles consubstanciam. E, portanto, nós achamos que, com ligeiríssimas alterações, estamos em condições de os aprovar. Pensando numa questão de prazo e vendo a nossa agenda tão sobrecarregada como está nos próximos 15 dias, em que temos várias audições, e tendo isto, todo o processo baixado por 60 dias, eu diria que se calhar não havia grande urgência em estabelecermos já para a semana um prazo, eu diria se calhar de 15 dias para apresentarmos essas propostas de alteração. Se quiserem acolher a proposta, eu diria não menos de 15 dias para podermos pegar neste assunto. Temos muitos em mãos, é só por causa disso, porque são basicamente a única coisa que nos preocupa aqui tem a ver com alterações que têm que ver com a salvaguarda da questão da produção agrícola. Basicamente é isso, e com alguma confusão que possa aqui surgir, no, nas armadilhas de maior porte para que depois são utilizadas para outras espécies. Portanto, era preciso clarificar isso. Nós vamos apresentar propostas nesse sentido e, sendo elas aprovadas, pois claro que estamos em condições de aprovar os projetos, mas precisávamos de algum tempo.
Senhor Presidente, parece...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor,
da nossa deputado. Parte não há qualquer problema que se estenda em 15 dias este prazo para propostas de alteração ao texto.
Muito obrigado. Tivemos agora aqui a fazer as contas e isto dá um prazo que se prorroga até 12 de julho. Portanto, permite-nos... Julho? Sim. Não são todos os dias, são dias úteis, por isso é que dá este prazo. Estava agora a ver julho e achar ainda já muito distante, mas de qualquer forma, feitas as contas. Isto significa que estamos perfeitamente concordantes com o que foi dito. Aliás, tínhamos inicialmente como proposta para apresentar 11 de maio como apresentação de propostas de alteração, pode ser inclusive prorrogado, se acharem por bem, para a semana seguinte. Portanto, 4 de maio já é a próxima semana, isto falando em termos de reuniões ordinárias, de uma forma geral. 4 de maio, estávamos a apontar para 11 de maio, podemos apontar para 18 de maio, por exemplo, a apresentação de propostas de alteração. Concordam? Muito bem, então fica, cumprindo totalmente o prazo que está estabelecido, temos como prazo para a apresentação de propostas de alteração 18 de maio. Muito bem. Temos agora um conjunto de projetos de resolução para discussão. Um apresentado pelo PSD recomenda ao Governo medidas que valorizem os ecossistemas marinhos nos instrumentos de política nacional comunitária e nos acordos internacionais. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra. Faça o favor.
Senhor Presidente, dado a extensão da ordem de trabalhos, também orientado da hora, o projeto é bem claro, nós abdicamos da exposição do conteúdo, porque ele é claro e vem já no seguimento de outros que foram apresentados recentemente nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados tem algum comentário ou observação a queira fazer? Do PSD. Muito bem. Está feita a discussão. Projeto de resolução também apresentado pelo PSD, recomenda a reativação de campanha de sensibilização ambiental O Clima é Conosco. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faça o favor.
Sr. Presidente, só para dar nota que, mesmo antes do Sr. Presidente entrar, tínhamos convencionado aqui que iríamos pedir o adiamento deste projeto. Portanto, a discussão não se faria hoje por pedido de adiamento protestativo do próprio PSD. E aproveito também para dar nota, ninguém pediu o adiamento do projeto do PEV, pois não? Pronto, então o PSD, peço desculpa porque já o deveria ter mencionado, mas o PSD vai pedir também o adiamento deste projeto do PEV.
Qual?
Da linha C.
A linha C.
Sim, medidas para a preservação dos habitats e salvaguarda das espécies endémicas ameaçadas.
É que nesse caso... O Bloco queria pedir o adiamento da linha D, do Rio Nabão.
Não é Rio Nabão. É o Rio Dão. Rio Dão.
Rio Dão. Rio Nabão será na próxima semana discutido. Sim, sim.
O PSD pede o adiamento do seu projeto, PSD, a linha B, pede o adiamento também do projeto do PEV. A linha C. E o Bloco de Esquerda pede o adiamento do projeto do PEB da linha D. Aqui se conclui que temos toda a discussão feita e adiada. Redação final, num outro ponto. Projeto de resolução apresentado pelo PSD, proteção de aves silvestres não cinegéticas por reforço de medidas de monitorização, sensibilização e fiscalização, conjuntamente, é a redação final.
Senhor Presidente, sobre este texto final, há aqui três pequenas alterações que o PSD queria fazer. A DAPLEN propõe-nos aqui algumas alterações, bastantes, mas são todas de forma, são todas gramaticais, pouco mais do que isso, e nós acatamos sem problema nenhum, mas logo na primeira, no primeiro ponto, a DAPLEN diz que considera a proibição do fabrico, posse e utilização, quando efetivamente o texto do PSD dizia que considera a possibilidade de proibição, e não era por acaso, era exatamente o que queríamos dizer. Que o Grupo Parlamentar recomenda é ao Governo que considere a possibilidade de proibição. Não está diretamente a colocar a questão da proibição em cima da mesa. Depois, no ponto 2, há aqui uma situação, desenvolva um plano de monitorização dirigido ao problema. E a DAPLEN substitui, e falo mais à frente também, substitui por acompanhamento. Nós não entendemos, achamos que não se justifica essa substituição. O termo é perfeitamente correto e com tudo o que lhe está adstrito e, portanto, preferíamos que ficasse, desenvolva um plano de monitorização dirigido ao problema. E, por fim, que na linha C, diz armadilhas para animais de maior porte, também utilizadas para a captura de árvores de rapina. E o que nós pretendíamos era que fosse, quando, não é também, aí há um lapso, é armadilhas para animais de maior porte, quando utilizadas para a captura de aves de rapina. Isto é aqui um lapso, se pudéssemos corrigir, e se os restantes grupos parlamentares estivessem de acordo com esta redação, o grupo parlamentar do PSD está confortável com esta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só em jeito de comentário, penso que há duas alterações que não têm qualquer implicação, que não seja na própria palavra, no sentido que ela tem. Uma outra, o ponto 1, considera a proibição e considera a possibilidade de proibição. Portanto, o que sim. Se traduz numa situação bem distinta, não é?
Sim. É o texto que foi aprovado em plenário, basicamente.
Muito bem.
Por isso
muito
é o que estamos a propor.
Muito bem. Pergunto aos restantes grupos parlamentares se têm alguma observação a fazer em relação a estas observações feitas pelo Sr. Deputado. Não parece que seja o caso e, como tal, estamos em condições de votar esta redação final. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 1003 do PSD recomenda ao Ministério do Meio Ambiente que responda às perguntas dos deputados face ao incumprimento sistemático deste dever. Também redação final.
Sim. Houve um projeto de resolução, para que ele veio para o processo de especialidade e não foi imediatamente publicado no Diário da República? Porque só havia um único projeto de resolução. Podia ter sido logo voto final global.
Eu julgo que é porque este foi o único que passou.
O senhor deputado está a falar no...
Pois isso não sei.
Está a falar do projeto anterior.
Não, do projeto da... Deixa-me ver aqui o número...
1003 ou 994?
O 1003.
1003, que é o que...
1003 é só um projeto de resolução.
Sim.
E, portanto, não deixa a comissão, quando é votado no plenário, é votado em votação final global.
Não, mas é votado, mas vem a redação final, por exemplo, correções que a DAPLEN faz.
Então, sim, mas não é uma redação final.
Tem que vir sempre aqui ser votadas.
Bem, pronto, deixa que não vote outra vez.
É a redação final.
Que acho que... É, sim, ok.
Mas é por ser a redação final.
Não vai ao plenário outra vez, não pode ir.
Não, não.
Não.
É por ser a redação final.
Vai diretamente para a publicação, assim.
Depois da redação final, sim.
Sim, exatamente.
Claro. Okay. É por ser a redação final, precisamente. Okay. Sr. Deputado Bruno Coimbra, alguma observação que queira fazer em relação... Estamos a falar no projeto 1003.
Que recomenda ao Governo que responda às perguntas dos deputados face
ao incumprimento sistemático deste dever.
Exatamente. Não temos nada a acrescentar, aceitamos as propostas de ligeiras correções.
Correções, por assim dizer. Algum dos senhores deputados ou senhora deputada que pretende usar a palavra neste ponto? Sendo assim, estamos em condições de votar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de resolução 1089, apresentado pela Sra. Deputada não inscrita Cristina. Recomendo ao Governo publicar a legislação sobre prevenção e contaminação e remediação dos solos, prosolos, e conjuntamente com o projeto de resolução 1175 do PSD, recomendo ao Governo publicar a legislação sobre prevenção de contaminação e remediação dos solos, prosolos, e que reforce as ações inspectivas e de fiscalização. É uma redação final também. Não sei se a Sra. Deputada Cristina Rodrigues está em linha. Não está em linha e não nos deu qualquer indicação. Muito bem. Tacitamente, partes do princípio que está de acordo. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faça o favor.
Sr. Presidente, apenas uma nota muito semelhante a uma que já mencionei no primeiro texto final, que tem a ver precisamente com, no ponto 3, a substituição de monitorização por avaliação. Ou seja, o ponto 3, na redação que foi aprovada em plenário, dizia: implementa um plano nacional de monitorização da qualidade dos recursos hídricos, e a DAPLEN sugere a troca da palavra implemente por aplique, isso não há problema nenhum, mas depois diz um plano nacional de avaliação em vez de monitorização. Nós não vemos nenhuma justificação para que não seja de monitorização.
Algum comentário de alguns dos seus deputados? Nada. Estamos em condições de votar, dado, partindo do princípio, que a sua deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, também estará de acordo com estas intervenções, senão teria dito algo em contrário, com certeza, ter-se-ia pronunciado. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação do parecer sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia, 2020, cujo relator é o Sr. Deputado André Silva, do Grupo Parlamentar do PAN, mas que nos deu a indicação que não poderia estar presente e, por isso, prescindia da apresentação deste mesmo relatório. Alguém pretende fazer algum comentário em relação ao relatório? Mas estamos a falar em relação a este ponto? Dado então que não há observações ou comentários a fazer, passa-se à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? O Sr. Deputado Nelson Peralta, abstém-se. Está aprovado por maioria. Nós estamos a fazer esta apresentação com uma certa urgência porque, como sabem, estes relatórios têm que dar entrada até ao 30 de abril. E, por isso, a necessidade de levar a votação hoje mesmo. Então eu uso assim. Eu uso assim. Muito bem. Vou pedir um dos seus coordenadores de grupo parlamentar para me substituir pontualmente agora neste ponto, dado que não há vice-presidentes, neste ponto, porque quero apresentar este ponto, o ponto 6, e por isso peço a um dos senhores coordenadores ou do PSD, PS, conforme entenderem. É. O deputado Bruno de Coimbra já está habituado a dirigir trabalhos. Ah, é o senhor deputado de Fazenda também, não é? Portanto, muito bem.
Muito boa tarde a todos. Então, vamos continuar para o ponto 6. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, o Diretor-Geral de Energia e Geologia e dos Presidentes das Câmaras Municipais de Barcelos e Viana do Castelo, a propósito do projeto para a ampliação e fusão das concessões mineiras de Bolsa, da Guelha e Alvarães, nos concelhos de Barcelos e de Viana do Castelo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta solicitação, este requerimento, surge na sequência de um conjunto de visitas que fizemos a este local e que temos vindo a acompanhar, enquanto Bloco de Esquerda, neste caso concreto no Distrito de Braga, situações deste género e, neste caso concreto, uma parte do Distrito de Braga e outra parte do Distrito de Viana do Castelo, em que é uma exploração mineira que data já de alguns anos, dos anos 80, e que tem vindo a provocar umas crateras de grandes dimensões, onde se criaram lagoas, né, já com bastante profundidade, e onde tem existido um conjunto de incumprimentos, de ilegalidades, por parte da empresa exploradora, que é a Mota Mineral. E é uma empresa que tem, inclusive, já alguns processos e alguns autos levantados, nomeadamente pela DGEG. Não se sabe ainda qual o efeito, ou que possa ter tido esse efeito, mas o que acontece ao momento é que, quase numa espécie de benefício do infrator, esta empresa hoje é, por assim dizer, premiada com a possível exploração, o aumento da exploração, tanto em área de superfície, quanto em durabilidade no tempo. Ou seja, discute-se o aumento dessa exploração na área e discute-se a passagem de uma nova exploração, a partir daí, conjunta, inclusive, de umas áreas mais envolventes, por um período de 40 anos. Ora, parece-nos que, ao momento, é necessário ouvir entidades que têm competência sobre esta intervenção, nomeadamente a DGEG, nomeadamente também a APA, pela necessidade que tem de certificar algumas das situações que lá se passam, porque há situações graves, não estou a dramatizar, mas se lhe mostrasse algumas fotografias, comprovaria isso, com certeza. Situações de desnível na ordem dos 30 metros de profundidade, que sem qualquer proteção, com uma proteção só junto à estrada, portanto, onde passa, onde há a ligação de uma parte para a outra, de uma das freguesias, uma por acaso pertence a um distrito e outra a outro, um concelho, e neste caso concreto a distritos diferentes, e ladeada exatamente por grandes crateras, sem qualquer proteção, a não ser uma rede metálica que envolve junto à estrada, o resto, todo o percurso envolvente a estas crateras, está livre e não tem ninguém, nomeadamente durante o fim de semana, e hoje cada vez mais utilizado até como passeios de desconfinamento, por assim dizer, de proximidade de residência. Ora, perante uma situação destas, e atendendo ao facto de dois dos municípios envolvidos, o de Barcelos e o de Viana do Castelo, terem inclusive tido posições diferentes, a quando do parecer elaborar pelo aumento desta concessão em tempo e em área de superfície, o município de Barcelos tem um parecer negativo, inclusive dizendo que está a ferir o PDM e sem condições criadas para que esse aumento se viesse a verificar, O parecer de Viana do Castelo é favorável no argumento que cria postos de trabalho. Portanto, atendendo a esta situação que lhe estou a descrever e atendendo ao conhecimento concreto daquilo que se passa no local, o Bloco de Esquerda entende por bem fazer uma audição ou, portanto, requerer uma audição parlamentar precisamente com estas entidades que acabei de referir, ou seja, com o Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, com o Diretor-Geral da Energia e Geologia e com os Presidentes de Câmara, respectivamente, de Barcelos e de Viana do Castelo. É esta a intenção e é neste sentido que é apresentado este mesmo requerimento. Está aí detalhado em pormenores. Escuso-me, naturalmente, a estar a mencionar muitos desses pormenores porque eles são de leitura acessível, com certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Maria Cardoso. Pergunto aos grupos parlamentares se alguém quer usar a palavra. Online ninguém também? Bem, não havendo inscrições nem entre os presentes, nem entre aqueles que nos acompanham via Skype, pergunto então quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado então por unanimidade o requerimento do Bloco de Esquerda apresentado pelo Sr. Deputado José Maria Cardoso, que agora já pode retomar as funções presidenciais e substituir-me. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então para o ponto dos outros assuntos. E nos outros assuntos tenho a comunicar. Tenho a comunicar que não sei onde é que estão. Aí estão aqui. Portanto, temos a comunicar amanhã uma audição com o Sr. Ministro, pelas 10 horas, na sala. Ah, é no auditório. Essa informação é importante. Amanhã às 10 horas, audição com o Sr. Ministro no auditório Almeida Santos. Com três requerimentos. Um sobre a gestão dos recursos hídricos no Algarve, outro sobre plantação de abacates também no Algarve e depois um outro sobre as águas do Alto Minho. Portanto, passamos do Algarve para o Alto Minho muito rapidamente. Amanhã são duas sessões regionalísticas, por assim dizer. E depois também dizer que é previsível que no dia 4 de maio tenhamos a APA e a CAGER a serem ouvidas da parte da manhã, para depois à tarde se poder também já ouvir o Sr. Ministro, que está agendado 4 de maio às 14 horas.
A questão é se não há problema de ser a
APA. Se não há problema de ser.
Colocar a consideração se vem a obstáculo de data até o dia 4 de manhã.
Sim.
Isso é um inconveniente. Se não virem, nós confirmamos.
Pois, mas tem interesse, podem ser os seus amigos.
Sim, mas
claro, claro. Sim, sim. Claro, eu estou a propor, não é? É evidente. Estou a propor porquê? Porque da tarde é às duas, com o Sr. Ministro.
A pergunta é só se vem inconveniente, que seja da parte da manhã.
Sim. Estou a propor, exatamente pelo facto de ser importante ouvir a APA antes do Sr. Ministro, e a possibilidade é ser de manhã, porque o Sr. Ministro está às duas da tarde. Se o Sr. Ministro, porventura, estivesse um pouco mais tarde, nós poderíamos tentar encaixar ali no início da tarde. Mas não é o caso. O Sr. Ministro está marcado para as 14. Não convém nada alterar horas com o Sr. Ministro, porque pode dar as justificações de alterar dias, não é? E como tal, proponho que esta audição com a APA se faça de manhã, às 11 da manhã. Concordam? Não percebi? É o. É, E o Rinabão também, não é? O Rinabão? A APA? Sim, sim. Precisamente. Alguma observação? Não temos mais nada. Ah, está bem. Alguma questão? Peço desculpa, estava aqui a ver, a certificar se havia mais alguma questão. Há aqui um convite de programação, do Programa de Cooperação Interpares, para participar na qualidade de orador no painel total no dia 11 de maio. Estava aqui a tomar nota de um convite sobre a participação num encontro interpares sobre o desenvolvimento e a questão do clima, legislação, e tinha... Isto vai decorrer no dia 11 de maio. Deixem-me questioná-los se alguém... 11 de maio, às 9h35. Não percebi? Em Lisboa é uma hora antes. Em Lisboa é às 8h35. Pois. Pois é. Sim, sim. Não, não. Veio a propósito. Veio a propósito. Pois é. Eu não consigo estar cá de manhã, a esta hora. Nem pensar. Pois. Nós, se permitirem, e se acharem por bem, tentaremos ver se algum dos seus vice-presidentes poderá estar representado. Caso assim não seja, depois até passamos para a questão também, por exemplo, das pessoas que estiveram mais envolvidas diretamente com a lei do clima, porque é exatamente sobre isso, legislação de clima.
É?
É. É precisamente um programa interpares com uma intervenção sobre, num painel, sobre precisamente desenvolvimento da legislação do clima. Portanto, se eu não consigo estar cá essa hora de maneira alguma. Não, neste caso, poderemos ver a possibilidade ou dos vice-presidentes, também é uma possibilidade, obviamente, em aberto, como depois também poderemos ver, dado que o tema referente à lei do clima, em primeiro lugar, o seu coordenador do grupo, ou, caso não possa, alguns membros do grupo, do grupo do clima, que está criado, que tem vindo a trabalhar e tem um conhecimento mais específico sobre esta matéria. Representará bem melhor do que eu a Comissão, a esse nível. Portanto, o que vamos fazer de seguida é enviar este convite e dar a informação sobre o convite da forma como está apresentado e depois vermos essa possibilidade, ou através dos senhores vice-presidentes, ou, porventura, atendendo ao tema, seria, se calhar, até, digo eu, sem pôr, sem desprestigiar ninguém, obviamente, mas poderia ter interesse concreto para o grupo que tem vindo a trabalhar a Lei do Clima. Certo? Vamos comunicar esta situação, enviamos os dados e as informações e na próxima reunião tem que ficar decidido, porque isto é no dia 11. Resolve-se isso por mail. Resolve-se isso por mail. Creio que vai perfeitamente a tempo se de hoje a oito decidirmos. Ou então alguma informação que achem pertinente também nos fazem chegar em função daquilo que vai ser distribuído e que vai ser enviado. Certo? E pronto, da minha parte, não tenho nada mais que não seja desejar. Isto é um bocadinho estranho, antes das quatro estarmos a terminar uma reunião desta comissão, algo... Bem, é o complemento da parte da manhã, não é? De qualquer forma, é um bocadinho estranho para mim estar a olhar para o relógio e estar a ver que são 4 horas e estar a terminar da reunião. Mas pronto, é novidade. Muito obrigado, o resto um bom dia e bom trabalho.